Boa noite.
Muito boa noite.
Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com a incrível participação do Betinho aí. Olha só, Bruno, saudade de você. Betinho.
Você não sabe o quanto eu estou com saudade de você, Bruno.
Boa noite, Pastor Walter. Boa noite, Magno. Boa noite, Valquíria. E boa noite para você que já está nos ouvindo. Betinho, tô feliz de ter você aqui hoje. Bruno, tô triste aí de você não estar aqui, mas ao mesmo tempo é um prazer estar.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui, mas é uma grande responsabilidade, né, substituir o B1, cara. B1 é um homem de Deus com palavras difíceis. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas... né, a palavra em latim, no hebraico, no grego, ele sempre traz uma citação de alguém, né, diferenciado de Nietzsche. Vamos ver.
É, e aí, ó, já temos aí a Vilma Agostinho, mesmo sem o Bruno.
Sentindo saudade
nossa fiel escudeira, seja muito bem-vinda, boa noite para você que já está aí ligado com a gente no Facebook e também no YouTube. Aproveite esse momento aí para você dar um like no vídeo também. É, independente se você está no Facebook ou no YouTube, você tem a opção de dar um like aí, um joinha. Então aproveite o momento. Isso ajuda a essas plataformas entregarem mais aí para as outras pessoas, para que quando elas estiverem passando, né, principalmente ali no Facebook, para que seja entregue esse conteúdo para as outras pessoas. Mas você pode também compartilhar, né? Seja pelo Facebook ou pelo YouTube, tem o botão de compartilhar no Facebook, você pode compartilhar aí direto na sua timeline para que outras pessoas possam ver. Então aproveite esse momento, mande esse conteúdo para outras pessoas. Hoje o tema está muito bacana, a gente vai dar bastante papo aí para a gente conversar. E sem dúvidas nós queremos também a sua participação, então mande a sua pergunta, mande o seu comentário, a sua opinião, vai ser bem bacana aí para a gente aprender juntos, estudarmos juntos sobre esse tema. Boa noite a Marlene, minha mãe que já entrou aí no YouTube, mande o seu boa noite aí, nós queremos citar o seu nome, talvez a cidade de onde você está falando. Will Oliveira, feliz sábado, seja bem-vindo. E assim, dessa forma, nós vamos aprendendo todos juntos. O Projeto 67, ele tem esse nome, né? Algumas pessoas perguntam, acho que vale a pena repetir, porque nós acreditamos em estudarmos esse conteúdos, esses diferentes temas que tem a ver com como nós podemos ser mais relevantes aí durante a nossa semana, né? Então, uma semana tem 168 horas. E nós dedicamos aí, separamos essa uma hora por semana para estudarmos sobre esses assuntos, sobre como nós podemos ser mais relevantes na nossa vida e também na vida de outras pessoas nessas outras 167 horas. Então esse é o Projeto 67, você é muito bem-vindo e de novo participe aí com a gente. Feliz sábado ao Marcos, aí ao meu pai também, a família já está...
Família completa.
Já está completa aí.
Muito bem.
Pastor,
vamos lá.
Tudo bem aí?
Beleza.
Calma aí, deixa eu só dar uma boa noite para minha tia Fátima também, que já entrou. Agora tá mais completa ainda.
Vamos lá.
Já tá virando uma máfia isso aqui.
É.
Já podemos iniciar. Que bom, estamos juntos aí, episódio número 20. 20 semanas falando do reino, falando dos valores. E hoje um tema desafiador, né? Que certamente mexe conosco, especialmente quando pensamos na relação entre fé e sofrimento. E não existe nada mais ilusório do que a gente tentar usar a vida espiritual como uma rota de fuga, ok? Algo que nos transporte aí para uma irrealidade, pelo fato de sermos, então, pessoas que creem em Deus, termos na fé uma válvula de escape para essa questão, porque na realidade a fé ela só aumenta o nosso compromisso com a vida. E a vida, infelizmente, após a entrada do pecado na experiência humana, a vida tem sofrimento, não é? Então é importante a gente entender que perda e sofrimento fazem parte da realidade de qualquer pessoa, cristão ou não cristão, não importa. ateu ou crente, branco ou negro, não interessa. O sofrimento é uma realidade para qualquer criatura, inclusive, não é? Não é um privilégio dos seres humanos. A natureza também sofre, né? Os animais, as plantas, enfim, toda criatura tem esta tristeza do sofrimento. Agora, quando falamos dos seres humanos, é certo que a gente pode contar com essa realidade, incluindo o contexto do estudo de hoje. Você que está nos acompanhando aí nas semanas anteriores, né? Nós temos conversado a respeito do livro Quem Você Pensa Que É, e o capítulo do estudo de hoje, o capítulo 8, o autor diz assim: se nós estamos em Cristo, nossa expectativa deve ser a de sofrer como e para Cristo. Então, se você não tem o livro, o contexto do nosso estudo na Bíblia hoje, Efésios capítulo 3, leitura a partir do verso 1 até o 13. Você pode aí pegar a sua Bíblia e, à medida que a gente avançar na discussão, você vai acompanhando estes versos, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele toca nesse aspecto prático, não é? Do sofrimento. Um destaque aqui quando ele diz a respeito de que todos nós, independente de sermos judeus ou gentios, já discutimos isso anteriormente, somos co-herdeiros desta promessa maravilhosa de Jesus. E no contexto, o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, foi para que eu e você pudéssemos, então, ter livre acesso à libertação que Deus vai nos dar, final de todo o sofrimento. Então, eu acredito, B3 e B1, que a gente poderia hoje iniciar estimulando, não é, esta perspectiva. O porquê do sofrimento, né? Será que realmente Cristo, ele entende a nossa dor, de acordo com o que o autor nos coloca aqui, já que a gente tem que sofrer como e para Cristo? Será que realmente tem alguma validade o sofrimento para a gente?
Pastor, uma coisa que eu acho interessante que você falou e que eu acredito que vale a pena ressaltar é que o sofrimento, ele é inevitável para todos, né? Porque muitas vezes a gente tem essa... algumas pessoas têm essa compreensão de que, se eu tô indo para a igreja, tô fazendo as coisas tudo certinho, por que que isso acontece comigo, né? Por que que eu tô sofrendo? Por que que alguém ficou doente? Por que que eu estou doente? Ou por que que eu perdi meu emprego? Poxa, eu sou tão fiel, guardo sábado, faço isso, faço aquilo, e mesmo assim isso acontece comigo. Então, eu acho que a primeira coisa que é muito importante a gente notar que, biblicamente falando, né, não só olhando para a vida de Cristo, que é o nosso principal exemplo, mas tantas outras histórias, talvez Jó seja o principal personagem relacionado ao sofrimento, eu tenho certeza que a gente vai voltar, né, na história de Jó. A gente tem diversos exemplos de que o sofrimento, ele acontece mesmo com aquelas pessoas que estão andando ali com Deus, estão em Cristo, ou talvez esse sofrimento às vezes é até maior, de certa forma e de certa perspectiva, né?
É interessante porque o autor, aqui na página 123, né, da versão em português, ele diz algo que até nós usamos aí durante a semana como uma frase de reflexão: sem uma compreensão plenamente bíblica da aflição, diagnosticamos de modo equivocado as dificuldades que nós e outros sofremos. E com isso, nós erramos o diagnóstico, tanto da causa como da cura. Então, é importante a gente compreender, né? A gente precisa de uma nova perspectiva quando encaramos a aflição e o sofrimento. E essa perspectiva que é nossa, puramente humana, ela não consegue entender esse escopo do que o sofrimento causa e as questões que existem por trás do sofrimento. Então, o desafio que a gente queria colocar para quem está acompanhando a gente hoje é que eu e você, biblicamente, temos que aprender a sofrer à maneira de Cristo.
Legal.
Quando a gente pensa em dor, quando a gente pensa em injustiça, em sofrimento, eu e você temos que nos comparar a Cristo e não a outras pessoas. Porque senão, é como a gente colocou aqui, a gente faz um diagnóstico equivocado. Mas espera aí, a pessoa foi mal a vida inteira, tal, nunca sofreu nada. O outro que foi sempre uma pessoa boa tem câncer. Então, a gente começa a colocar a perspectiva do sofrimento e da causa do sofrimento na nossa visão limitada das coisas. Agora, o desafio que a gente vai insistir com você que vai passar essa hora conosco é que você aprenda a sofrer do modo de Cristo, da forma como ele sofreu. Ou seja, nada acontece na nossa vida por acaso. Se Deus permitiu, ele tem uma solução. E se acontece, há um objetivo por trás disso, ok?
A questão também do sofrimento, igual a gente vai entrar nessa temática de tentar entender um pouco como é que nós podemos, em meio ao sofrimento, sofrer junto com Cristo ou sofrer como Cristo, para que a gente entenda como isso pode ser real na nossa vida. Porque o sofrimento é muito duro. A questão que eu acho que também a gente poderia ponderar, porque existem pessoas que elas sofrem e colocam, na verdade, a culpa no próprio Deus.
Uhum.
Entendeu? Então, como é que a gente pode entender dentro dessa perspectiva, fazer com que a pessoa compreenda de que o sofrimento ele não vem de Deus. É uma causa, uma consequência, né, que o próprio homem trouxe por meio de Adão, de Eva ali no Jardim do Éden, e a partir daí o sofrimento ele entrou. Como é que a pessoa ela consegue entender que o sofrimento não parte de Deus, mas que Deus quer, na verdade, ajudar a gente a viver a vida em meio ao sofrimento, ao caos, sabendo que a gente tem ele ali com a gente? Como é que a gente pode entender isso e aplicar para as pessoas que estão ouvindo? Porque muita gente realmente acha que pode ser um problema de Deus, porque tanta coisa acontece no mundo de ruim, né? Enfim, como é que a gente pode aplicar isso e passar para essa pessoa?
Eu acredito que essa seria até uma boa pergunta para a gente jogar para quem está ouvindo, a gente poder participar. O que, que você explicaria para alguém que chegasse para você e justamente com esse questionamento, né? Ah, eu estou sofrendo por causa de Deus, por conta de Deus, tentando, de certa forma, terceirizar, ou mesmo assim, nem sempre a culpa do problema, do sofrimento, é diretamente por uma causa que a pessoa cometeu, sei lá, não desempenha um bom trabalho, a pessoa é mandada embora. Calma aí, o sofrimento, o que, que tem a ver com Deus? A pessoa poderia ter desempenhado um serviço melhor, mais eficaz, algo do tipo.
Ou ainda um motorista embriagado que causa a morte, sim, de alguém inocente, por
que
exemplo.
Está além.
Não, são muitas coisas. É. Daí você pega aí uma criança que nasceu e de repente ela é acometida de um câncer. O que, que aquela criança fez?
Sim.
Para poder ser acometida, qual que foi o problema dela. Então, assim, às vezes nós não entendemos, nós como seres humanos, nós não entendemos o porquê do sofrimento.
Legal, eu acredito que a gente poderia obter aí a colaboração de você que está ou no Facebook ou no YouTube, você pode digitar aí nos comentários e vai ser bem legal a gente poder compartilhar a sua opinião. Como que você explicaria isso ali, obviamente, com palavras bem simples e diretas ali, resumidas nos comentários, como que você explicaria para alguém que está ali passando por um sofrimento e culpa a Deus por conta disso? Eu gostaria de estender um boa noite a Raquel, Domingos, a Nancy, deixa eu ver se tem mais alguém, e é claro, não poderia deixar de dar uma boa noite para minha sogra, né? Senão o bicho pega lá em casa depois. Boa noite, nenê. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só aproveitar e dar um recado que chegou mais gente. Boa noite a Sônia também, que acabou de mandar comentar aqui. Aproveite esse momento para curtir o vídeo ou no Facebook ou no YouTube e também compartilhar. Eu estava falando, conversando com um amigo outro dia, a gente estava falando sobre sofrimento e foi interessante que ele virou para mim e falou assim: Bruno, se eu perguntar para você se você está passando por algum problema, alguma coisa, eu tenho certeza que você vai me contar alguma coisa. Eu falei, sim, é verdade. E ele falou, e com todo mundo é assim. Todo mundo sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Nunca dá pra gente falar, não, eu estou 100% tranquilo, feliz, tá tudo certo. E então, isso é até algo que provavelmente a gente fale depois, mas talvez compartilhando esse vídeo, mandando esse vídeo pra alguém, possa ajudar também, né? Nós conversando sobre isso, tentando entender como tirar lições do sofrimento, como lidar com o sofrimento, pode ser um conteúdo muito útil. Então, aproveite, compartilhe esse conteúdo, curta, mande para alguém, copia o link aí do YouTube, manda para algum amigo no WhatsApp, que com certeza será aí serão ótimos momentos aí que a gente vai passar falando sobre isso. Então, escreve aí nos comentários o que você explicaria, o que você conversaria com alguém que está passando por alguma situação difícil e está culpando a Deus.
É interessante a gente notar, Bruno, Betinho, Magno, Val, o autor aqui, ele traz, dentro do seu escopo de estudo, né, 14 tipos de aflição, de sofrimentos baseados nos textos bíblicos. Óbvio que o tempo aqui não nos permite detalhar todos eles, eu procurei fazer aqui um resumo de 5 para poder englobar todos os que ele colocou. Por exemplo, a gente tem sofrimento por parte da nossa linhagem de Adão. Em Adão todos pecaram. Então você, biblicamente, pode dizer por que que uma criança inocente acaba sofrendo hoje alguma consequência de uma doença, de uma morte súbita. Pecado. Nós todos fomos concebidos em pecado. É uma herança de Adão que temos em nossa linhagem, né? Ele fala de sofrimento punitivo, sofrimento consequencial, até mesmo como vítima, né? O caso, por exemplo, de uma injustiça, de você ser afligido pelo erro de outra pessoa que cometeu contra você. Então, eu queria propor na nossa discussão que a gente tivesse dentro dessa busca, não é, de querer entender a razão do sofrimento, o primeiro passo que a gente pode usar como exemplo, já citado aí pelo Bruno, Jó. Jó, dentro do escopo bíblico, realmente, primeira coisa que chama atenção, ele sofreu sem ter necessidade, ele era inocente do ponto de vista do sofrimento, né? Satanás participa lá de um conselho e fala para Deus, você abençoou o camarada com 10 filhos, riqueza, é fácil para ele ser fiel. Interessante que Deus falou, então beleza, vai lá, faz o que você quiser, mas preserva a vida você não vai tocar. Então, a primeira coisa que eu queria desafiar você em meio ao sofrimento, se você que nos assiste está sofrendo agora, é prestar atenção nessa questão que está machucando você. Preste atenção. E prestar atenção é justamente tentar buscar em Deus a resposta. E não se comparar com outras pessoas achando que você é bom demais para estar passando pelo que você está passando. E quando eu digo prestar atenção, eu digo, fale a Deus o que você está sentindo. É o primeiro aspecto. Quando você vai para Jó, capítulo 3, versos 3 e 4, ele amaldiçoa até o dia em que ele nasceu, não é? Maldito seja o dia em que eu nasci, maldito seja a noite em que se disse, nasceu um menino. Eu espero que aquele dia seja transformado em trevas profundas. Jó 3, 3 e 4. E Deus lá no céu se esqueça dele e não deixe a luz brilhar sobre ele. Sabe, para que você preste atenção naquilo que você está passando, e certamente quando a gente sofre, a gente experimenta raiva, tristeza, angústia. A maioria das pessoas reprime este sentimento. Sofre e tenta guardar esse sentimento. Por favor, conte para Deus. O primeiro aspecto para que você consiga, sabe, encarar o sofrimento é você justamente buscar na sua angústia aquilo que realmente Deus está querendo mostrar para você. E se tudo que for falado aqui for muito teórico, no sentido de você não conseguir absorver, Lembre-se que sofrimento existe para que eu e você desenvolvamos humildade. Então, a partir de hoje, junto da palavra sofrimento, conjugue também, escreva também a palavra humildade. A própria origem da palavra humildade vem de humus. Humus significa terra. Humildade é justamente você reconhecer quem é o Criador e quem é a criatura. Então, o primeiro aspecto, seja humilde e preste atenção nos detalhes do que está acontecendo com você, para que você consiga, sabe, realmente pedir a Deus que mostre a maneira correta de você passar pelo sofrimento que você está passando. O que vocês acham?
Eu gostaria de ler um comentário aqui, achei bem interessante, da Vilma. Ela disse assim, né, que quando os bebês dela morreram, uma pessoa chegou para ela e disse, né, onde o senhor estava que não viu isso, né? E aí a resposta dela foi bem interessante, né? Ela disse assim: nós não temos explicação, mas Deus estava no mesmo lugar de quando Jesus morreu pelos nossos pecados.
Ou seja, ele estava ali chorando juntamente com todos os familiares. Porque algo que eu e você temos que deixar claro nas nossas mentes, isso até por também orientação da tia Ellen, não é? Em Deus não existe a origem do mal. Não, o mal não tem a ver com Deus. O mal tem origem no pecado, em Satanás. Em Deus, nós só temos a solução para aquilo que é o nosso sofrimento. Por isso, que um segundo aspecto do sofrimento, que é bem desafiador para mim e para você, é a espera. A gente tem muita angústia em esperar respostas de Deus. A gente não está acostumado com isso. E o sofrimento, no aspecto prático da nossa existência, é uma lição de espera extraordinária. O que diz o Salmo 37? Verso 7, descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação, não se incomode com o sucesso dos outros e nem com aqueles que planejam o mal. Sabe, a espera, Bruno, Betinho, Magno, Val, a espera é desconcertante. E se tem algo que mexe conosco em meio ao sofrimento, é esperar o tempo de Deus, porque a gente gosta da solução rápida, né? Você vai ao celular e ali você acessa o aplicativo, sei lá, do banco ou do aplicativo de comida, e a coisa tem que ser imediata. O ser humano não consegue. A espera para o ser humano é angustiante. E dentro do sofrimento, esse é um segundo aspecto que a gente tem que chamar a nossa atenção. Aprenda a esperar. Sabe, a gente exige respostas imediatas, mas descansar no Senhor em meio ao sofrimento é um exercício de paciência. E muitas vezes eu e você queremos tudo para ontem, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, né?
Interessante que às vezes a gente pede a Deus: Senhor, dá-me fé, né? Mas a gente não tem como exercitar a fé se nós não tivermos as provações. Então as provações, elas virão e... O sofrimento, às vezes, ele vem, mas isso é, de alguma forma, né, permitido, não sei se essa é a expressão correta, para que a gente possa também aprender. Né? O sofrimento traz a gente o aprendizado de saber esperar, o aprendizado de confiar, de acreditar que as coisas vão melhorar. E quando a gente passa por essas dificuldades e consegue desenvolver essas habilidades, que na verdade não é da gente, mas é do próprio Deus, entendeu? A gente consegue ter a esperança de que as coisas, de fato, vão ser melhores, mesmo sem melhorar, entendeu? Mesmo sem melhorar, mas a gente tem a esperança, é isso que move a nossa vida, é isso que faz a gente seguir em frente em meio ao todo o sofrimento que a gente vem a ser acometido.
Sim. Pastor, você estava pronto ali para falar sobre 5 tipos de sofrimento, né? Dá uma resumida, você quer aproveitar o
momento? Na realidade, assim, a gente está procurando resumir os tipos de sofrimento pelas atitudes. Então, a primeira atitude é prestar atenção em Deus e em você, em relação a você dizer para Deus tudo que você está sentindo em meio ao sofrimento. Esse é o primeiro. O segundo, então, é aprender a esperar em Deus, né? Porque os tipos de sofrimento são variados. Como a gente já tratou aqui, até o diabo pode estar manifestando um sofrimento na nossa vida. E aí, o nosso papel é depender e esperar em Deus. O terceiro aspecto, para resumir as 14 do autor, é justamente que eu e você devemos agora entender que nós temos limites. É interessante, porque o universo não está aí para satisfazer a minha vontade. E é interessante porque, às vezes, no sofrimento, a gente corre o risco de se tornar egoísta, entendendo que todo mundo tem que fazer tudo que eu quero para satisfazer o meu desejo. Não. Eu e você temos que entender que, sabe, há um plano maior. Eu até tenho aqui um pensamento sobre essa questão. Como a gente trabalha demais, a gente se esgota, a gente se estressa, e aí culpa os outros pelo nosso sofrimento. Então, nessa vida que a gente tem, com metas, objetivos, compromissos, a gente não tem tempo para nada. Mas vai chegar um momento em que o corpo vai padecer, se a gente não aprender a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, é necessário que eu e você tenhamos essa aceitação dos nossos limites. Nós estamos correndo freneticamente e até ficamos deprimidos, porque nessa corrida a gente acaba não alcançando tudo aquilo que a gente deseja. Então, o autor fala, né, do sofrimento testemunhal, do sofrimento empático, do sofrimento preventivo. Ou seja, Bruno, eu e você temos que aprender a aceitar nossos limites. E muitos de nós sofremos porque a gente não coloca limites nos nossos desejos, nos nossos relacionamentos, e isso vai se tornando, sabe, um vício a ponto de se tornar algo insuportável. Então, a gente tem que cuidar, porque muitas vezes o sofrimento é auto-afligido. Eu e você que estamos nos provocando esta dor, quando nós não respeitamos os nossos limites.
É verdade. Gostaria de ler mais algumas mensagens aqui, mandar um abraço para algumas pessoas que entraram, para a Luísa, um grande abraço aí para a Luísa, que deve estar assistindo com o Fidelis, para a Eila também, para o Edilson Lima, para o Vinícius, na verdade não é boa noite, né? Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo aí. Para quem não sabe, o Vinícius está nos assistindo lá da Austrália. Austrália ou Nova Zelândia? Austrália, né?
Austrália. E ele já está com um livro em mãos lá, viu?
É, né?
Chegou, o exemplar dele chegou lá.
Que legal. Um abraço também ao Edilson Lima e uma outra pessoa aqui que eu fiquei muito feliz que comentou, a Keila de Oliveira, esposa do nosso querido pastor Marcos. Seja bem-vinda também. Bom ter vocês aqui conosco. Pastor, eu queria caminhar para uma outra direção que, inclusive, é um tópico que o livro aborda também, que no momento de passar no sofrimento, a pergunta correta não é o porquê, mas quem. E isso muda a nossa perspectiva, né? Essa perspectiva de... porque o porquê, na verdade, é uma das primeiras perguntas. Igual você falou, uma criança que nasce talvez com algum problema, alguma doença. Nós tivemos aí recentemente, na semana passada, a explosão que aconteceu no Líbano, né? E teve ali mais de 100 pessoas, não sei exatamente quantas que pessoas, morreram, eu sei que foram mais de 100.
Já passou de 200.
Olha, poxa, só, vida. Então, assim, poxa, o que a pessoa que estava caminhando ali do lado tinha alguma coisa a ver? E tantas coisas, essa é a nossa realidade, né? Diariamente você liga a televisão, pega seu celular, vê uma notícia, você sempre vai encontrar alguma coisa trágica, né? Algumas chamam mais atenção, como uma explosão, obviamente não é algo que acontece diariamente, mas sempre, todos os dias, a gente vai encontrar algum tipo de sofrimento injusto, porque infelizmente faz parte. E geralmente a primeira pergunta é por quê? Essa é a primeira. Por que eu? Eu não tinha nada a ver. Por que tal pessoa? Poxa, não tem nada a ver.
E as pessoas, elas... A questão do sofrimento é pelo que a pessoa é também. Poxa, aquela pessoa é tão boa, né? Nunca fez mal a ninguém. Por que que tá sofrendo tanto?
Sim. Né? Sim, sempre relacionando...
É, a pergunta, obviamente, tem a ver com o contexto de Paulo, né? O apóstolo Paulo, que nos ajuda a, nesta carta aos Efésios, refletir nessa questão. Por quê? Porque o sofrimento, se ele não for biblicamente entendido, ou mesmo que não seja entendido, se ele não for aceito biblicamente, o sofrimento distorce a nossa perspectiva de Deus. E esse é o grande perigo. Então, o autor nos ajuda a pensar, baseado no exemplo de Paulo, sobre o quem, porque quando você pergunta por quê, você como criatura está exigindo de Deus uma resposta. E na boa, Deus não deve satisfação para nós. Mas quando você pergunta quem, você automaticamente está dizendo, Senhor, é só o Senhor que pode explicar, é só o Senhor que pode curar, é só o Senhor quem pode realmente me dar o alívio que eu preciso. Aí a gente começa a buscar um objetivo, porque a grande desgraça da nossa vida é não ver aquilo que está querendo ser ensinado para nós. É por isso que, nesse aspecto que eu quero compartilhar com vocês a primeira tela, Magno, que eu queria chamar a atenção justamente baseado nessa pergunta, se eu pedir licença aqui para poder mostrar para vocês, a gente procurou colocar aqui como se fosse uma escada, tá certo? Vamos chamar de escada da humildade. É aqui que a gente coloca essa perspectiva do autor, né? De não buscar respostas de Deus, mas sim buscar o próprio Deus no sofrimento. Então, do degrau mais baixo para o mais alto, nós temos transformar-se através do amor de Deus. Pai, é só o Senhor com o seu amor para me ajudar a passar o que eu estou passando. Agora, veja que aspecto desafiador do segundo grau segundo degrau da escada da humildade, falar menos. Aqui, mais uma vez, fica a hashtag a dica. Dois ouvidos e uma boca. Nós deveríamos falar menos, especialmente em tempo de sofrimento. Terceiro degrau, estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Quando eu pedi lá no primeiro aspecto para a gente prestar atenção, em meio ao sofrimento, prestar atenção em Deus e falar a Ele tudo o que a gente está sentindo, a gente reconhece que nós somos o pior. E por isso que a gente não tem que se comparar com os outros. Ah, aquele lá não sofre, faz tudo de errado, blasfema, mata, e é rico, tem tudo de bom, e eu aqui, querendo humildezinho fazer a vontade de Deus, para de se comparar com os outros. Reconheça que você, diante de Cristo, é o principal dos pecadores. Próximo degrau, seja radicalmente honesto sobre suas falhas e fraquezas. A origem das nossas dificuldades tem que ver com o nosso pecado, ou o pecado alheio, não importa, é pecado. E eu e você somos falhos, e devemos admitir, e o sofrimento é o melhor momento para isso. Ser paciente em também aceitar as dificuldades dos outros. É interessante, sabe, às vezes quando alguma pessoa sofre, a gente também tem dificuldade de aceitar que ela passe por isso, né? Ah, minha mãe que eu amo tanto, meu filho que eu amo tanto, onde está Deus, etc. Seja paciente, aceite as dificuldades das outras pessoas. Próximo degrau, submeta-se à instrução dos outros. É importante que, em meio ao sofrimento, Deus sempre vai mandar boas pessoas que são usadas por Ele para nos ajudar. E a gente deve ter humildade para aceitar ajuda.
Pastor, sabe?
É triste quando uma pessoa que sofre não aceita ajuda. Sim, pois não.
Só gostaria de fazer um comentário, e que muitas vezes quando nós estamos no meio da tempestade ali do furacão, muitas vezes nós não temos uma visão mais clara de como sair daquela tempestade, né? E é por isso a importância de sempre estar aberto a buscar conselho também, obviamente.
Isso, é isso mesmo. A gente não deveria nunca buscar o isolamento. Ai, agora eu estou morrendo, o médico me deu poucos meses de vida, então vou me fechar num quarto. Não, busque, sabe, justamente é nessa hora que a gente precisa dessa rede da família de Cristo. Penúltimo degrau, fazer a vontade de Deus e não a nossa ou a das outras pessoas. E, finalmente, temer a Deus e estar consciente de que Ele está presente em nossa vida, mesmo no meio do sofrimento. Então, esse aspecto, eu procurei colocar nessa escada aquilo que eu entendo que é o mais prático no momento de você trocar o porquê pelo quem. É justamente aí que a gente dá oportunidade para receber a ajuda de Deus no sofrimento e para, através dele, receber ajuda humana, porque a gente precisa uns dos outros também.
Um exemplo que eu achei bem interessante que traz no livro é sobre a história de José, né, que também é uma grande representação do sofrimento e como que Deus transformou completamente essa história, né? E lá no capítulo 50, verso 20... José, ele fala para os seus irmãos, vocês fizeram isso com uma intenção maldosa, porém, Deus estava ali com seus planos para o bem, né? E se a gente imaginar qual teria sido uma outra oportunidade que José teria de chegar ao reinado, né? Um dos cargos mais altos do Egito, poder livrar tantas pessoas da fome com a sabedoria que Deus deu a ele, e foi algo transformado. E o comentário que eu fiz é algo que muitas vezes eu me sinto, às vezes não somente numa tempestade, num momento muito difícil, mas às vezes até mesmo no meio da dúvida, né? Quando você está cercado de dúvidas, o que fazer em relação a qualquer item ali da sua vida, muitas vezes quem está de fora tem uma compreensão e uma visão melhor do que você que está no meio de uma situação. E a mesma coisa funciona quando nós estamos passando por algum sofrimento. E uma outra coisa que eu acredito ser extremamente importante ressaltar, que algo importante, se você está passando por algum sofrimento, algo que você sinta que esteja realmente complicado, busque uma ajuda profissional. É extremamente importante, porque muitas vezes nós não conseguimos resolver por nós mesmos, né? E às vezes até um amigo, às vezes não tem essa capacidade, esse preparo, de passar as orientações, como muitas vezes vencer alguns problemas psicológicos e emocionais. Então não tenha medo, esteja sempre aberto a melhorar a sua saúde emocional e psicológica também.
Por isso que, mais uma vez, eu insisto, sofrimento tem que ser sinônimo de humildade. Se eu não tiver humildade para reconhecer o meu problema e buscar ajuda de Deus, buscar ajuda de pessoas, ou mesmo de psicólogos, de psiquiatras, de pessoas profissionais, o conselho de um pastor, eu vou estar carregando esse meu fardo sozinho. E aí a tendência natural é o desânimo. E aqui o autor, logo após essa questão do quem, ele nos deixa claro, né, a necessidade de nós não perdermos o nosso ânimo. Porque se a gente perde o ânimo, certamente as coisas saem do controle, não é? Não podemos perder o ânimo. Não é raro os cristãos desanimarem por causa da aflição. Sabemos que Deus é bom, que Ele nos ama e nos concede graça, mas às vezes, em vista do sofrimento, o cristianismo parece não funcionar. Sabe, como seria isso? Será que as pessoas que nos acompanham podem nos ajudar? Como que o cristianismo não funciona na vida do cristão no momento do sofrimento, por exemplo? De que forma, Betinho, Bruno, vocês acham que o cristianismo não funciona?
Tem aquela famosa frase, né, que eu sou cabeça, não sou cauda, né? Aquela coisa assim de que eu preciso, claro que não é uma visão bíblica, não é uma visão correta, mas que eu preciso estar sempre no topo porque eu sou cristão. E muitas vezes eu acredito que a fonte disso, pastor, é essa má compreensão do que é ser um cristão. Que na verdade não é aquela bênção externa que todo mundo muitas vezes enxerga como bênção material, a família indo bem, saúde e dinheiro no banco e tudo mais. Eu acredito que essa falta de compreensão do que é realmente o cristianismo. Porque Cristo foi muito claro muitas vezes em citar coisas sobre o sofrimento, como por exemplo ele fala, no mundo vocês terão aflições. Então é fato, ser cristão, logo você vai passar por aflições, só que com uma diferença, eu vou estar com você, eu venci o mundo e eu estarei ali com você. Então eu acredito que essa má compreensão do que é ser cristão e de achar que por sermos cristãos estaremos acima da tempestade, não vamos passar por problemas, eu acredito que é isso que gera esse sentimento, né, de, poxa, alguma coisa está dando errado. E quando a gente para pensar, vai pedir um conselho, ou talvez ouve alguém, a pessoa vai falar o quê? Não, você precisa ter fé. Né? Você precisa ter fé para vencer isso daí, para passar. Você precisa ter fé para vencer a sua doença. Você precisa ter fé para fazer tudo isso. Mas às vezes eu fico pensando, a gente pega tantos milagres de Jesus ali nos evangelhos, e, sei lá, vou citar como exemplo a mulher que tinha uma hemorragia que tocou nas vestes de Cristo. E eu fico imaginando, não só ela, mas tantas outras pessoas também. E se Deus não tivesse curado? E se Jesus não tivesse curado todas essas pessoas com quem ele passou? Né? Porque imagina, a gente tem a história de alguns cegos ali que foram curados. Mas quantos outros cegos não foram curados que estavam ali por perto? Quantas outras pessoas morreram que não foram ressuscitadas assim como Lázaro foi? E aí isso me leva a pensar também o que é a fé, que muitas vezes nós levamos em consideração que você precisa ter fé para curar a sua doença, você precisa ter fé para arrumar um emprego, ou para passar por esse sofrimento ou aquilo. E muitas vezes a fé não é aquilo que vai me entregar exatamente aquilo que eu estou me pedindo, mas é a fonte da minha força para passar por um momento difícil. É saber que enquanto eu estiver passando por esse sofrimento, eu ter a certeza de que Cristo está comigo. Não simplesmente acreditar que se eu tiver fé, o meu sofrimento vai acabar nesse momento ou amanhã. Não, na verdade é aquela fonte que vai me fazer acreditar de quem eu sou, quem Deus é, como o pastor falou, e por isso eu entendo o meu sofrimento, eu sei que tem um objetivo, e mesmo que eu não seja curado, mesmo que aquilo que eu esteja pedindo não venha, mesmo que eu não receba isso, eu continuo firme em Cristo.
É interessante, né? Porque, então, a resposta para a gente poder não desanimar, sendo cristãos e não desanimarmos frente a qualquer injustiça, ou sofrimento, ou angústia, ou aflição, a gente precisa mais uma vez lembrar do conselho do apóstolo Paulo, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, parece estranho, soa estranho, mas o cristão é um esquisito mesmo, não tem problema. Até o nosso sofrimento pode ser para a glória de Deus. Então, notem que, mais uma vez, não dá para uma pessoa que não seja humilde representar a Deus em nenhuma circunstância. Nem quando as coisas vão bem, e muito menos quando as coisas vão mal. Nós lembramos aí do exemplo de José. Ora, José, que chegou a ser o segundo, logo após o faraó, era ele, o governador. Mas vamos lembrar de todo o histórico. Quando a gente lê ali em Gênesis 37 até o 40 e pouco, lá, a vida de José, a leitura parece que foi assim, de um dia para o outro. Ele ficou preso 10 anos na cadeia do Egito. Entende? Não foram 10 meses, foram 10 anos. E quando ele, por Deus, interpretou o sonho do copeiro, e ele pediu para ele, olha, não se esqueça de mim. E o camarada esqueceu. Vamos lembrar desses detalhes. Não foi algo assim simples. Quando ele teve os sonhos com seus irmãos ficaram com raiva. Então, ele tinha nas mãos a chance de mandar executar todo mundo. Oh, vocês lembram de mim? Eu fui aquele que vocês jogaram lá no poço. me lasquei, fiquei 10 anos aqui humilhado, fui acusado de ter deitado com a esposa do patrão sem ter feito isso. Olha, eu comi o pão que o diabo amassou, tá certo? Então agora, eu só queria dizer para vocês que a vingança é um prato que se come frio. Vocês vão agora se estrepar na minha mão. O cara tinha tanta humildade que o que mais ele poderia fazer, além de se vingar, foi perdoar. Aí a gente vai para o exemplo de Jesus com a mulher pega em adultério. Era o único daqueles ali que podia pegar uma pedra e arrebentar a cabeça da mulher. O que ele escolheu? Perdoar. Então, notem quantas chances a gente tem de glorificar a Deus através da nossa atitude, mesmo quando a gente teria razão para fazer uma coisa diferente. Então, quando eu estou em cima de um leito de um hospital agora, ou alguém que eu amo está lá com Covid, entre a vida e a morte, a oportunidade seria blasfemar, né? Deus maldito, vírus maldito e tudo maldito. Mas a oportunidade é, Senhor, fica comigo. Abençoa aqui o enfermeiro, o médico que está cuidando de mim. Seja feita a tua vontade para a glória de Deus. Porque a morte do justo também é um sermão. O nosso sofrimento é um sermão que se prega para que as pessoas que entendem que Deus e sofrimento não podem existir ao mesmo tempo, ou seja, Deus é injusto quando permite isso, elas possam entender que a coisa vai mais além do que os meros olhos humanos podem enxergar. Por isso, vamos permitir e pedir a Deus que faça do nosso sofrimento uma pregação, um testemunho para a honra e glória dele.
Legal. E quando a gente olha, por exemplo, Paulo, né, do texto de Efésios, ele que escreveu, é interessante notar a visão dele de sofrimento, né? Tem aquele texto em 2 Coríntios, no capítulo 11, que ele vai falando tudo o que ele passou. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Ó. 5 vezes. Cadê? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigos de falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. E além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber da minha preocupação com as igrejas. E é interessante que a forma que ele lidar com o sofrimento, ele enxergava o sofrimento como uma maneira de testemunhar. O fato dele estar preso não era um motivo de reclamar e de olhar para Deus e falar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Na verdade, a pergunta era outra. O que eu posso fazer enquanto eu estou aqui preso? Poxa, a gente está falando de uma prisão de 2000 anos atrás, dos romanos, que eram conhecidos pela sua crueldade. Não era algo simples, não era algo confortável, era algo extremamente duro. E ali no meio daquilo tudo, a pergunta de Paulo era como eu posso testemunhar em meio a isso, né? E a gente vê relatos de quando ele estava preso com Silas, por exemplo, e outra vez que eles estavam presos, como que eu posso testemunhar? E isso mudaria completamente a nossa perspectiva se quando nós estivéssemos passando por sofrimento, nós fizéssemos a mesma pergunta. Como que eu posso testemunhar, mostrar o Deus que eu sirvo, mostrar que mesmo em meio ao sofrimento, e mesmo talvez eu sem entender, que muitas acredito que na maioria das vezes, quando nós estamos passando pelo sofrimento, nós não entendemos o porquê, e muitas vezes, talvez nós nunca entenderemos o porquê nós passamos por aquele sofrimento, mas é mostrar que mesmo eu passando por isso, eu sou a prova viva do Deus que eu sirvo, que está cuidando de mim, está me sustentando, e a certeza de que um dia tudo isso vai acabar, com a certeza de que é Deus que está cuidando de mim.
Quando a gente vai na Bíblia e olha os personagens bíblicos que passaram por muitas dificuldades, sofrimentos, provações e ver a atitude que eles tinham em meio ao sofrimento, a gente fala, poxa vida, que exemplo a seguir. Mas quando a gente vem para os nossos dias, porque ali estava muito distante, entendeu? Você não consegue sentir ali, ver o sofrimento do cara. Mas existem pessoas que estão dentro do nosso contexto hoje, entendeu? Que às vezes passam por sofrimentos, dificuldades e tem motivos para testemunhar para nós real ali, uhum. Entendeu? Eu conheci um senhor que muito doente, muitas dificuldades, problemas sérios de saúde. Primeiro que eu olhava para ele e falava, nossa, o que sou eu? Quais são os meus sofrimentos em meio ao sofrimento dele? E a única coisa que ele falava, né, como é que você suporta isso? Ele falou, Deus sabe. Deus sabe.
Mas então veja a grande sabedoria dessa pessoa. Essa pessoa aprendeu e entendeu o que realmente importa no sofrimento. É glorificar a Deus.
Sim. Porque, totalmente.
Pessoal, assim, a gente tem que tirar o foco de nós mesmos. O nosso pecado matou Jesus. E não tem coisa pior do que o sofrimento que ele carregou. A angústia de alguém que nunca pecou pagar o preço por uma raça caída. É isso que tem que causar dor em nós. O nosso pecado matou Jesus Cristo. E esse sofrimento é incomparável a qualquer dor que alguém conheça de algum ser humano nesta terra. Sabe? O foco do sofrimento não é a minha dor, mas é a dor que eu causei para o meu Jesus. Este é o foco. É aí que eu aprendo a perspectiva correta das coisas. E aí, eu queria lembrar aqui João 12, verso 24. Eu afirmo a vocês que um grão de trigo cair na terra e não morrer, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Então, o sofrimento nada mais é do que uma oportunidade de passar do antigo para o novo. E aí, eu compartilho a última tela que eu queria... dentro desse nosso estudo, eu tenho outra tela que eu queria compartilhar com vocês aqui a respeito desta oportunidade de mudança. Vejam só, a mensagem central de Cristo é que sofrimento e morte produzem ressurreição e transformação. Eu até sugiro que você dê um print aí, você que está nos assistindo nesta tela. A mensagem central de Cristo é que o sofrimento e a morte produzem ressurreição e transformação. Por isso, o sofrimento nunca é à toa, ok? Nunca será à toa, porque tudo tem um objetivo dentro desse plano maravilhoso de Cristo. O seu sofrimento, ele serve para o seu renascimento. E mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Deus está contigo. Então, necessariamente, a gente busca a cura de um sofrimento financeiro, de um sofrimento de saúde, de um sofrimento de traição, de um sofrimento, seja ele ligado a qualquer circunstância provocada por nós ou não, recebida como herança, ou que outro tenha provocado em alguém que a gente ama. Mas o sofrimento, quando entendido pelo aspecto da glória de Deus, nos permite ser transformados, e se a morte vier a nós, também nos permitirá ser ressuscitados, porque Cristo ressuscitou. Então, parece teoria, não é? E diante da morte, a gente se sente tão assim, nada. No ministério pastoral, esse é um dos momentos mais difíceis para a gente. Na semana passada mesmo, eu fui chamado à casa de uma pessoa pelos seus filhos, e essa senhora, uma tremenda professora nossa no NASP, uma pessoa que foi ativa durante 45 anos só no NASP, e depois da aposentadoria continuou lecionando. E ver agora uma pessoa assim, tão capacitada, tão que formou tanta gente num leito, sedada pela morfina, tomada pelo câncer, e sair daquela casa sem conseguir mudar aquele quadro. Entende? Você é chamado como um pastor para orar ali ao pé da cama daquela pessoa que está... Você percebe que é uma respiração de agonia e você não consegue reverter aquilo. Então, a gente tem que ser humilde diante de Deus para saber quais... Para pedir a Ele, Senhor, são os seus planos, não são os nossos. Porque eu daria tudo para ver aquela senhora levantando da cama. E na minha mente eu pedi a Deus, quanto tempo mais vai ser assim? Uma pessoa que foi fiel a vida toda e está ali, afligida por um câncer que ela não teve tempo nem de desfrutar da aposentadoria dela, nada. Já terminou o tempo de trabalho, lecionou um pouco mais e logo já surgiu esse câncer no cérebro e que se espalha pelo corpo todo. Então, eu sei que às vezes parece que a gente está falando de teoria, mas para você que está nos assistindo ou vai ouvir esse nosso programa, entenda, Deus, Ele quer fazer do nosso sofrimento uma oportunidade. Por isso que é importante que você preste atenção, que você, sabe, realmente esteja disposto a permitir, a descansar, a esperar nele, que você esteja pronto aí para reconhecer os seus limites, para ter humildade. Senhor, por favor. Porque se a gente não é humilde, a gente se revolta. Ah, põe a culpa no fulano, no beltrano, e sabe? E se tem alguém que não tem culpa, é Deus. E finalmente, entenda que o sofrimento é a sua passagem do antigo para o novo. E esse novo, Cristo prometeu no Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. Mas até lá, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós crermos, nós vamos vencer também.
Amém. Muito bom. Eu gostaria de ler apenas alguns comentários. Mandaram boa noite para Lázara, para Francisco Oliveira, que manda um abraço especial para o pastor Walter também. Tem um comentário que eu gostaria de ler. A Vilma falando, né, voltando a um assunto que a gente conversou, que muitas vezes assim, agora eu sou cristão, então agora está tudo bem. Não, não é bem assim, né? Cristo falou que nós passaríamos por aflições. A Sônia comentou algo interessante. Ela disse assim, essa é a fé que nos fortalece quando perdemos alguém que amamos e temos que ser forte mesmo estando fraco. Senti isso quando perdi minha mãe e tinha que ser forte para ajudar o meu filho que tinha 5 anos e era apegado à avó. Segurei forte na mão de Deus e Ele me sustentou a todo instante. Que bom saber disso. Um outro comentário que eu gostaria de ler, do Vinícius, que ele diz assim, nos dias em que vivemos neste mundo, até mesmo nós, cristãos, podemos cair no perigo de querer resolver ou vingar os problemas e ações dos outros com as nossas próprias mãos. Parece tão justificável, por exemplo, brigar ou matar alguém para se defender ou evitar um mal maior, ou erguer a voz com eloquência num debate a ponto de ferir com as palavras. Faríamos bem em humildade louvar a Deus como Jó fez e esperar nele a solução ou o conforto, mesmo que soframos. É interessante, porque enquanto você estava falando, pastor, eu estava pensando aqui, se a gente fizesse a seguinte pergunta para nós mesmos, se você soubesse que o seu sofrimento, você não está sofrendo ainda, mas se você soubesse que o seu sofrimento faria com que a glória de Deus fosse mostrada através de você e que outras pessoas pudessem conhecer a esse Deus que ainda não conhece, será que nós estaríamos dispostos a passar pelo sofrimento? E aí vem o que o pastor estava falando, a questão da humildade, reconhecer que isso pode sim servir, e se nós estamos passando por um sofrimento, é uma oportunidade que nós temos de mostrar o Deus pelo qual servimos. Não pela bênção que vai vir, e bênção que eu digo no sentido de cura, no sentido de dinheiro, no sentido
ou
de
até
tudo.
De barganha, né? Não, se eu fizer isso, Deus tem que fazer aquilo. Sim. Não é assim.
E isso é interessante porque é, a única coisa, não a única, mas uma coisa que Cristo ele promete muito com muita ênfase, que enquanto nós estivermos passando pelo sofrimento, ele pode nos dar uma coisa. E ele não fala que é a cura, ele não fala que é o dinheiro no banco, ele não fala que é o emprego, ele promete a paz. E não tem nada mais valioso do que a paz. A paz pode vir com a certeza de um futuro onde, igual você citou, pastor, de Apocalipse, onde o sofrimento não vai existir. A paz pode vir, de certa forma, esse reconhecimento de que o sofrimento ele tem um propósito e muitas vezes é para alcançar quem está do meu lado. A paz pode vir na certeza de que isso está me fazendo crescer e de que eu vou sair mais fortalecido. E eu costumo pensar às vezes, né, quando nós comparamos a nossa vida tão curta, né, qual é a relevância da nossa vida, dos anos que vivemos aqui, 80 anos no máximo, ali, 90 anos ali, já com bastante problema e tudo mais, essa é a média ali que nós vivemos. Qual é a relevância dessa nossa vida quando nós comparamos com um plano eterno que Deus tem para nós? Então, quando nós paramos para pensar no sofrimento, poxa, quando nós comparamos com a eternidade, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, e nós temos esse gostinho de viver essa paz, essa certeza de que isso mais cedo ou mais tarde, a certeza que nós temos é que passará. E tudo isso que foi profetizado e que Cristo prometeu tantas vezes, isso vai acontecer. E é nessa paz que nós precisamos nos agarrar em meio ao sofrimento, é nessa certeza. Porque quando nós enxergamos que a nossa vida é apenas um fiozinho comparado com tudo que tem depois, uhum, o sofrimento ele também acaba sendo diminuído. Ele acaba sendo enxergado por uma outra perspectiva. Ainda com a certeza, com a paz e a certeza de que esse sofrimento, além de saber que ele passará e que um dia viveremos sem mais esse sofrimento, ele também pode ser uma ferramenta para que outras pessoas enxerguem e tenham essa mesma paz que nós estamos sentindo. Porque isso também nos gera autoridade de olhar para alguém e falar, cara, eu já passei por isso. Fique
isso,
em paz.
Isso é importante. Essa empatia, ela gera credibilidade, né?
Sim.
Me permitindo interferir aí no seu comentário, nesse aspecto importantíssimo. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 14 anos de idade. E com 14 anos não é uma idade que um filho queria perder a mãe. Aliás, isso sempre foi algo que mexeu muito comigo, porque os meus pais tinham cerca de 40 e pouco, 50 anos quando eu nasci. Então, quando eu comecei a fazer contas e tal, eu falei, poxa, quando eu tiver, sei lá, 20, minha mãe já vai ter 70 e tal. Então, isso era uma coisa que mexia comigo. E quando tinha 14 anos, ela faleceu vítima de câncer, né? E aí você, poxa Deus, mas tal. Aí, passando todos esses anos, eu percebo que na hora de você lidar com alguém que está passando por esta experiência, você pode justamente dizer isso. Sabe, filho, na sua idade eu perdi a minha mãe também. Mas não precisei perder a minha vida, nem a minha esperança. Então, o sofrimento, quando Jesus nos chama para esta boa obra, ele nos convida para que esta obra seja completa, com aquilo de bom que acontece conosco, mas também com aquilo que nos faz sofrer. Até o que nos faz sofrer contribui para que a gente possa expandir o reino de Deus.
Aqui no final de Efésios, no capítulo 3, é uma coisa que me conforta muito quando a gente fala de sofrimento. Né? Ainda mais porque ele diz assim no versículo 20, quando a gente fala do porquê ou quem, que, né, na verdade a gente tem que falar o quem, então o quem é esse aqui, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É ele que é capaz de fazer, é ele que faz.
E não transforma importa, maldição em bênção.
E não importa o sofrimento que eu passe, entendeu? Ele é capaz de fazer, né? De transformar maldição em bênção.
É incrível. Acredito que o principal quando a gente passa pelo sofrimento é nos assegurarmos nessa esperança, nessa paz que Cristo oferece, porque isso sim é algo que nós podemos ter acesso hoje. Isso sim é algo que nós podemos pedir e sentir: Senhor, eu quero a tua paz. Eu sei que eu estou passando por esse sofrimento. Tá difícil, não consigo ver nenhuma maneira de poder sair dessa situação, não enxergo solução, parece que tudo vai acabar, mas eu quero a tua paz. Que se for para passar no meio do vale da sombra da morte, que eu passe, mas eu passe
contigo,
em paz, contigo.
E que eu amadureça.
Sim.
Acho que uma grande virtude que eu e você podemos pedir a Deus em meio ao sofrimento é a maturidade. A maturidade, o amadurecimento, para que a gente consiga, sabe, ir subindo nos degraus e não ficar aí, hashtag quebra tudo, etc. Não, Deus não existe, o sofrimento apagou Deus da minha vida. Não, amadureça, peça a Deus a chance de amadurecer em meio à sua dor ou à dor alheia, para que realmente tudo seja feito para a honra e glória do nome dele.
Amém. O assunto está muito bom, já passamos aí um pouco mais de uma hora. Betinho, tem alguma coisa mais para falar? Pastor Walter?
Eu queria só encerrar aqui com um texto bíblico que eu nesse estudo do sofrimento, eu achei extraordinário, que é o carta aos Hebreus, capítulo 2, leitura do verso número 10. Esse trecho, para mim, aqui, ele chega a ser até desconcertante quando a gente pensa na relação de Jesus com o sofrimento, né? Hebreus 2:10, eu leio na Nova Bíblia Viva. E era justo e conveniente que Deus, de quem, olha aí, de quem tudo provém e por meio de quem tudo existe, permitisse que Jesus sofresse, porque ao fazê-lo, ele estava levando filhos à glória. Porquanto, por meio do sofrimento, Jesus tornou-se perfeito como autor da salvação deles. Olha que extraordinário, isso aqui é desconcertante. Porque se tem uma coisa que Jesus não precisava, era sofrer, porque ele nunca pecou. E ele é perfeito, ele é a perfeição. Mas a fim de ter esta identidade com o ser humano, ele se permitiu sofrer. E no sofrimento, e aí que a gente termina dizendo, se tem alguém que conhece a sua dor, você que está sofrendo e nos acompanha agora, este alguém chama-se Jesus Cristo. E ele está aí do seu lado agora. A Bíblia está dizendo, Deus permitiu que ele sofresse para que ele pudesse realmente dizer, eu sei o que este meu filho, o que esta minha filha está passando, eu sei. Então, por favor, clame por ele, não blasfeme, não xingue, e se permita ser cativado pelo amor de Deus em meio ao sofrimento, porque certamente o que vamos receber lá na frente, se estivermos no dia vivo ou se estivermos mortos e sermos ressuscitados, é poder enxergar e viver nunca mais a lágrima, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento. Mas para isto, pegue aí a sua Bíblia hoje, Hebreus 2:10, e clame: Senhor, eu posso não entender nada, mas eu aceito. Eu aceito. Muito obrigado por sofrer por mim e comigo. E me ajuda a passar por este sofrimento da forma que o Senhor desejar. Porque ele vai cumprir, como já cumpriu tudo. E nunca mais a morte, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento. Esse dia está chegando. E que você esteja pronto agora para tomar posse dessa bênção.
Amém. Amém. Bom, foi muito bom. Eu gostaria de encerrar o assunto aqui com uma oração. Vamos fechar os olhos. Querido eterno Deus, apesar de ser um assunto muitas vezes de entender quando nós estamos passando, nós queremos te pedir apenas uma coisa, queremos te pedir a tua paz. Não sabemos exatamente quais são os seus planos, e muitas vezes pode ser que o sofrimento até passe e nós não entendamos exatamente o motivo do sofrimento pelo qual passamos. Mas uma coisa nós queremos ter a certeza de que o Senhor estará conosco, independente do sofrimento, independente do momento em que estivermos passando. Gostaria de pedir uma bênção especial a todos nós aqui do estúdio e quem está assistindo também. O Senhor sabe que cada um, cada vida com os seus problemas, com as suas dificuldades, talvez algumas pessoas que acham que o seu problema e o seu sofrimento não tem solução. Parece que às vezes nunca, não dá nem para ter aquela perspectiva de que o sofrimento vai passar. O que nós queremos pedir nesta noite é que o Senhor nos dê a tua paz. É que o Senhor nos dê a tua paz, e através da tua paz nós possamos ter a certeza e a esperança de que aquilo que o Senhor prometeu é real. Que além da paz, um dia o Senhor voltará para nos buscar e vai nos levar para esse lugar onde nós não passaremos mais por tudo isso. Então, Senhor, nos ajude, através da sua paz, nos agarrarmos nessa esperança. A esperança de que o Senhor já veio aqui nesta terra, já morreu pelos nossos pecados, já sofreu muito mais do que nós podemos sofrer aqui nesta terra. E através da tua vida, nós podemos ter essa certeza de que o Senhor sabe como é passar o que nós passamos aqui, e é por isso que o Senhor nos oferece a tua paz. Por favor, esteja com cada um de nós e esteja principalmente com aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento com algum problema sem solução. E, Senhor, acima de pedir que o Senhor resolva o problema, o nosso problema, o problema de quem está assistindo, nós pedimos a tua paz e que através disso nós possamos ter a compreensão de que o Senhor está ali ao nosso lado e que assim nós vamos confiar em ti e que independente do que aconteça, nós continuaremos firmes nas tuas promessas. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu gostaria de encerrar aqui com um comentário do Vinícius, que ele diz assim: mas eu prefiro o que Jesus falou, Pai, se possível, passe esse cálice de mim. É isso aí. Obrigado a participação de todos os comentários. Hoje foi um assunto bem interessante. Apenas lembrando, se você chegou no meio ou no fim, lembre-se que esse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, ele fica gravado. E além dessas redes, nós estamos também em todos os canais de podcast, né? Então, no Spotify, no podcast da Apple, do Android, procure lá por Projeto 167 e assim você vai conseguir assistir, ouvir, na verdade, os outros episódios, né? De hoje é o 20º, então, além do de hoje, tem mais aí 19 para trás que você pode ouvir enquanto estiver indo para o trabalho, dirigindo, limpando a casa, cozinhando, independente do que for, você consegue ouvir os podcasts. Então, você é nosso convidado também para estar conosco na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas...
Dos Estados Unidos,
e às 7.
Às 9 horas.
Às 9. Em Brasília. Eu tô perdido hoje.
Então, e tem que aprender o horário da Austrália também. É verdade. 10 da manhã na Austrália.
É verdade. Vou começar a citar também a Austrália. Então, muito bom estar com todos vocês. Estaremos aí no próximo. Nos vemos na próxima sexta-feira. E ainda dá tempo de você curtir o vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, e compartilhar esse vídeo também. O link ele continua o mesmo. Então aproveite para mandar para alguém ou talvez compartilhar na sua própria rede também, que isso pode ser muito útil para alguém que esteja sofrendo. E é isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Nos vemos na próxima.
Até.